Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. É muito legal ter você ao nosso lado. Você nos acompanha das mais diversas maneiras, pelos nossos aplicativos, você que vai, você que vem, me diz o Renan. Olha, não é problema, você papá pumba, ouve toda a programação da Jovem Pan, Renan, que é da nossa engenharia técnica aqui. Na Jovem Pan, na rede Jovem Pan para você. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas. Você tem a oportunidade de assistir o programa, ouvir o programa, muito legal, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Vou repetir para você, jp.com.br/esportejp. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. É bom ter você. Você liga para cá, 28709707, 28709707. E crescendo cada vez mais o nosso número de amigos. Um pacotão de amigos se inscrevendo no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. jp.com.br, você se inscreve e faz parte do nosso e fará parte do nosso pacotão de amigos. É bom ter você, você fica sabendo quando o programa vai começar. É bacana. Show! Então é só abrir jp.com.br/esportejp e se inscrever. Você também assiste o programa pelo nosso, e ouve o programa, pelo nosso, nossa página no Facebook, Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Está lá a imagem com o nosso áudio, você assiste todo o programa. Faça como o Rogério Rezende, o Laércio Pereira da Silva, quem mais? O Bruno Barros, deve ser primo do José Manuel de Barros, o Everton Pedro, o André Estrela, o Marcos Arrivabene, tem tanta gente, pessoal de Osasco nos acompanhando, e o amigo do Flávio, Max Cavaleira. Todos eles estão aqui, muito legal, atenção, eles nos seguem pelo nosso canal no YouTube, e você tem a oportunidade, eu repito, de nos seguir também pela nossa página no Facebook, Jovem Pan Online, Jovem Pan Online, o Everton Nardo, o Cleiton Luiz Procópio, o Lucas Silva, o Vander Williams Cesário, o Juninho Negon, estão todos aqui nos acompanhando. É muito legal, viu? Obrigado. 28709707 é o telefone para sua participação também. Estamos aqui com o nosso Márcio Espímpolo, que vai trazer novidades do São Paulo. São Paulo tem informações importantes e o Márcio vai trazer para nós. Com o Fred Júnior, professor Cuca, o retorno, já algumas horas colocando a mão na massa e tal. Vamos consertar.
Fez sinal da cruz.
Eu e meus companheiros tudo faremos, aquela coisa toda. Isso, o Fred vai contar Fred, tudo isso para jovem, para todos nós aqui. O Bruno Prado está aqui, o Bruno já está ligadíssimo no jogo do Santos, já tem grandes informações.
Cabo pra lá,
o Santos pai, né? E Paysandu, Paysandu e Santos que jogarão hoje. O nosso Flávio Prado, bacana, as últimas horas acompanhou de perto a macaca.
Acabei de receber um boletim do Marcelo de Sena.
Quem não deu vexame.
Boa, Marcelo.
56 horas depois.
Claro que foi.
Quero ver, anotem.
Aranha.
Olha que aperto para a ponte. 56 horas depois de ter disputado o título, ela foi para a Argentina e traz um resultado muito legal. O Flávio vai falar sobre isso.
E o melhor goleiro do Paulista foi o grande salvador da Ponte Preta, o Aranha.
Para a Federação Aranha. O nosso José Manuel de Barros está aqui conosco e o Nilson César, que acabou
aqui,
de apresentar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes. Estão todos aqui. Então, Flávio, só para a gente seguir a ordem, em cima disso, que aconteceu algumas horas. Foi legal a ponte, né? Quero ouvir.
É, o que você falou era o grande...
Um abração também, viu, Flávio, para Campinas, 1230, AM 1230, é a nossa rádio Jovem Pan News Campinas, que nos acompanha. Bacana, muito bom ter o pessoal de Campinas nos acompanhando. Flávio Prado.
Então, a ponte tinha esse desafio, ela tinha jogado mal aqui em Campinas contra o Ginásio, ia jogar lá e tem essa coisa do jogo, né? Essa esculhambação que é o futebol sul-americano, 48 horas depois vai ter que jogar lá e tal. E aí viajou logo na segunda-feira, já sem o Pottker e tal, mas tranquilo, fez um gol, o Elton fez um gol, depois foi uma pedreira, uma pressão muito grande, e aí conseguiu o resultado, tá classificado para a próxima fase, tá tranquilo, sossegadinho. Vida que segue. Enquanto não for final, tá tudo bem. Quando for final, aí já... aí já fica... Já se apavora, fica com medo. Vira Thiago Silva. Mas enquanto não for final, tá tudo bem.
Ah, se fosse Thiago Silva, ia ter título, viu?
Se não fosse Chorão, dava pra ganhar o título,
mas
sim.
Se fosse Thiago Silva, ia ter título.
Aí! Lembrando... Vê se 7-1 é um título histórico mesmo.
Pra quem tá perguntando aqui, hoje nós vamos mostrar pra você Universidade do Chile. Hoje nós vamos mostrar pra você a Universidade do Chile e Corinthians, com o Nilson, com toda a equipe de esportes da PAN. E no mesmo horário, nós vamos ter o Santos jogando com o Paysandu e Santos. E o nosso José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, com toda a equipe de esportes da PAN, todos eles estarão acompanhando também o Santos enfrentando o Paysandu.
Campeão paraense em cima do Remo.
Paraense.
O papão não é mole, não.
Sobre a ponte nós já falamos. Alguém quer falar?
Eu tenho mais uma coisa para falar. Mais um campeonato para a ponte não ganhar.
Mas que corneta, né? É esse o detalhe,
entendeu? Então, quer dizer, a contabilidade é essa. Mas agora é sul-americana isso, né?
Chegou uma final já.
Qual é a chance de ganhar o título?
Já chegou uma final.
Chance zero.
Não precisa ganhar o título.
Então, mais um campeonato.
Pode fazer uma boa campanha.
Chile brasileiro, sul-americano, só tem meio título de São Paulo.
O Dorico, o Inter também. E a da Chapecoense.
Meio título para Chapecoense, meio título para São Paulo.
Eu para o Tite do Inter.
O Dorico Paraguaçu não vai inaugurar o cemitério desta vez.
Fala Internacional, começa a Série B no sábado. E o Internacional estreia em Londrina, no Estádio do Café, sábado à tarde, né?
Londrina vai perder o jogo.
O Klena foi expulso.
Deve ser um bom jogo. Para abertura de Série B.
Sem dúvida. 28709707. Vamos falar do jogo do Corinthians hoje à noite. E depois a gente fala do Santos. E tem mais alguns assuntos aqui, porque chega a informação lá do mundo árabe, porque está acontecendo uma reunião da Comebol no mundo árabe, e a Copa América terá convidados, praticamente já seguros. E tem gente na fila, a Austrália está na fila, tem muita gente na fila querendo participar. Coreia está na fila, como convidados. Eu acho que isso vai ser
Japão,
legal.
Japão, Estados Unidos, isso México, vai ser,
daqui
Portugal,
a pouco nós
Espanha,
falar.
Né?
Então, isso vai acontecer no Brasil, 2019, no Brasil, e são seleções que vão dar um, digamos assim, um atrativo diferente. E porque
Portugal, vive, Espanha, tudo bem. O resto é mulambada.
Vivam,
né?
Mas é bom. Tem que ter. Olha, é no mesmo período, não vai esticar.
Me
então,
parece
acho,
que a última Copa
legal.
América que não será, não terá coincidência com a Eurocopa. Sim. Depois dessa, todas as edições da Copa América, no mesmo período.
E vamos começar a curtir competições. Sabe por quê? Porque aqueles que curtem Libertadores não vão precisar mais curtir... aqueles que curtem mais eliminatórias não vão precisar mais curtir eliminatórias assim com muito entusiasmo. É bom para ver se o time está afinado e tal. Porque se garantiu 6,5 vagas. Nós temos 10. 6,5 vagas já estão garantidas para outra Copa, 2026.
Quer dizer, o Brasil nunca mais vai ficar fora de Copa nenhuma.
Então, a Bolívia está comemorando. Depois de 94, então, nunca mais.
Então, Bolívia, Peru e Venezuela.
Então aquele temor que invadiu o coração de algumas pessoas, até o Tite disse para nós, é para todos nós, né? Na sexta-feira, naquele encontro que nós fizemos, o Brasil a caminho da Rússia 2018, com tanta repercussão, ele disse, quando alguém perguntou, você temeu? Temi ficar fora. Porque eu ia ficar marcado para a história. o técnico que não levei, pela primeira vez, não levei a seleção brasileira. Foi isso, Nilson?
Foi isso mesmo.
Então, e é verdade. Ele tem, agora, Tite, fica, se você estiver sendo técnico em 2026, relaxa. É só afinar a orquestra, porque na Copa de 2026 o Brasil... É isso, Bruno.
Isso, a Argentina ainda corre risco, né? Porque é uma grande seleção, está pendurada. Mas agora.
Nesse caso de 6 e meio.
Aí não vai correr, né?
Não corre mais isso.
Hoje ela está em quinto, né? Hoje ela está em quinto.
Graças aos serviços prestados pelo Balsa, né? Você adora.
Né? 2026 ninguém vai correr.
Os grandes, ninguém. Os grandes, tá todo mundo dentro, não tem nenhum problema.
Não vai correr se o Balsa não treinar nenhum.
Vamos falar do Corinthians. Nessa atual Copa, a Holanda, é muito provável que fique fora também.
Vamos falar do Corinthians então, Flávio. Eu queria ouvi-lo hoje.
Ação, né?
Universidade do Chile.
Sim, tá em quarto,
e Corinthians, 21:45. Flávio Prado.
O Corinthians conseguiu um belo resultado em São Paulo. Aquele 2-0 daqui deve dar uma boa tranquilidade ao Corinthians. O futebol chileno viveu um momento mágico com o Bielsa, com o Sampaoli. Teve muita influência desses técnicos argentinos de alto nível. E agora parece que voltou para o marasmo que estava. A seleção, embora tendo vencido o bicampeonato da Copa América, já não é mais a mesma seleção. O treinador é um treinador bem normal, bem comum. E os clubes voltaram também à sua rotina de maus resultados. Vê essa Libertadores, como é que os chilenos estão. Na Libertadores passada também não fizeram nada. Então, quem ainda joga um pouquinho legal, que é gostoso de ver jogar, é a Católica. Mas hoje o Corinthians joga com a Universidade de Chile. A Católica toca a bola. E esse time do Iquique também tem um pouquinho dessa coisa ainda de tentar jogar com a posse de bola, jogar de uma maneira legal, como estilo do Bielsa. Mas não é o suficiente para você ter a filosofia. Faltam jogadores, falta material humano. Eu acho que o Corinthians pode ter alguma dificuldade, pode até perder o jogo, mas não a ponto de correr risco de ficar fora da Copa Sul-Americana. O Corinthians passa hoje.
Legal. O nosso Nilson César.
Também acho que passa. A Universidade de Chile, eu não achei o time tão ruim, não. Eu achei um time razoável até. O jogo foi duríssimo.
É verdade, não é péssimo.
Não é um time ruim.
Não é péssimo, não.
Eu acho que ganha o jogo do Corinthians hoje. Ganha em casa, Universidade de Chile. Acontece que é aquele 2-0. E o Corinthians é um time duro de perder. O 2 leva para pênalti, né? 2-0, vamos ter decisão em pênaltis, né? Vale gol fora de casa?
Vale.
Então, quer dizer, a chance do Corinthians...
Se é um, tem que tomar 4.
Tem que tomar 4. A chance do Corinthians classificar é imensa, pelo...
E como o Cristiano Romero vai, pelo menos um gol
sai. Exatamente, pelo trabalho do professor Carilli, que soube arrumar uma casinha lá atrás primeiro, depois o time começou a ter outros... No meio campo até outros segmentos dentro do time funcionando muito bem, meio campo, agora o ataque com o Jô jogando um bom futebol, enfim, acho que o Corinthians volta do Chile classificado na Sul-Americana.
Perfeito. Um abração também para Elissandra Santos, que nos acompanha. Muito legal ter você ao nosso lado, nos acompanhando. Bacana, continue nos acompanhando pelo nosso YouTube, que é o jp.com.br/esportejp 28709707 é o torcedor.
Dei um like,
O telefone 28709707 é o telefone para você participar do programa. Quer que eu repita, né, Wilson? 28709707. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei. Caldemir de São José do Rio Preto, tudo bem?
Bem, queremos ouvi-lo.
Mandar um abraço pra você aí, pro Nilson César, meu grande amigo aí, que tem a camisa do Mistura aqui nosso.
Opa,
grande amigo, sou muito fã dele. E também mandar um grande abraço aí pro Flávio Prado. Admiro muito ele, mas, cara, antes de ontem eu dei muita risada, cara, com aquele ouvinte falando com ele bravo. Flávio, fica tranquilo, Flávio, você é mestre, sabe muito, cara. Um grande abraço pra você.
Muito bom, o Flávio ficou bravo. Ele foi aquilo tudo cenográfico. Atenção. Muito bem. 28709707. Vamos falar do Corinthians, continuando falando do Corinthians. Zé Manuel de Barros.
Então, o ponto forte do Corinthians é a defesa. Ele tem dois focos importantes no jogo de hoje, exatamente no sistema defensivo, né? O Fagner suspenso e o Pablo. São dois jogadores que podem fazer muita falta, muito embora esse Pedro Henrique.
Vamos tentar um efeito suspensivo hoje também?
Que... Não.
Esse Pedro Henrique é um bolão.
O Lino não resolve lá também para jogar?
Mas eu sempre confiei nesse Pedro Henrique
é um bolão.
Inclusive no começo do campeonato eu achava que ele devia jogar. entendeu? Eu acho que ele é um jogador que vai ser muito útil ainda com a camisa do Corinthians, mas na lateral, tomara que o Léo Príncipe hoje se supere, né? Porque nas vezes anteriores, realmente deu uma complicada naquele setor. De qualquer jeito, a vantagem é muito boa. Esses 2-0 que o Corinthians leva, buscando marcar um gol, e ali com o Rodriguinho, com o Jadson, com o Jô, né? Dá pra fazer um gol lá e complicar a vida, de vez a vida, do time da Universidade X, da Laú. E vamos ver se a torcida da Laú, né, que nossa, afrontou aqui, vai mais consciente, calma.
Já tomou chumbo da Conmebol. Os jogos da Universidade do Chile serão fora de casa, quando forem fora de casa.
Sem público.
Sem torcedor da Laú.
Sem públicos do
não
Chile.
Será cedida carga de ingressos para a Laú.
Perfeito.
Meteram $80 mil de multa. E ainda a Conmebol diz que quer que seja comprovado o pagamento do prejuízo que deram os torcedores ao Corinthians. O Corinthians disse que o prejuízo gira em torno de R$70 mil. Então a Laú tem que pagar esses R$70 mil, agora não sei como é que eles vão acertar isso, mais $80 mil de multa para a Conmebol e os seus jogos fora de casa, carga de ingressos ela não irá receber. Essa é a visão, é a determinação da Conmebol nesse instante. Se vai ter recurso, se não vai, se os caras aceitarem a punição ou não. É uma outra conversa, mas alguma coisa a Conmebol anuncia que fez nas últimas horas. Márcio, Corinthians em campo, quero ouvi-lo.
Essa era uma preocupação de torcida realmente, né, Vanderlei? Porque o que eles fizeram no primeiro jogo foi lamentável na arena do Corinthians, né? Durante a bola rolando, inclusive. Quebraram tudo lá, uma atitude lamentável. Depois que a polícia entrou em ação ali, que a coisa foi mais ou menos controlada, tirando alguns torcedores, né? Poucos ficaram ali no local, então o Corinthians poderia ter problemas na partida de hoje, com certeza. Se eu sou torcedor corintiano, eu nem penso em ir pro jogo, né? Porque com certeza pode arrumar pra cabeça, sim, até nas ruas ali.
Você, quando tem algum problema, você costuma não ir mesmo, né? Eu não me surpreendo
com essa
informação.
Até porque... Até porque quando eu vou, Flávio...
E eu também entendo, porque a torcida, se ela tirar alguma coisa, as chances de acertar na sua cabeça é enorme.
Até porque, Flávio, quando eu vou num pipoco, então pra evitar problemas é melhor ficar à distância, entendeu?
E aí, como ele é forte.
Entendeu? Então...
Anderson,
Vanderlei, acho que... Corinthians vai depender de até que ponto foi a comemoração. Será que o Corinthians de ressaca hoje? Eu conversava com o Beto esses dias aí, ele disse que a comemoração varou a madrugada por horas e horas, né? Dias. Então, será que um Corinthians meio moloidão hoje, com dor de cabeça, aquele, né, os caras com soluço arrotando ainda por causa da comemoração? Então, será que vai ter um Corinthians entrando meio, não sei, os caras foram campeões, não dá, não tem como você se desligar ainda, sendo que o Corinthians foi campeão domingo, é pouco tempo ainda. 2-0 é uma boa vantagem? É uma boa vantagem. O Corinthians é difícil tomar gol? Mas hoje tomará gol, mas voltará classificado, na minha opinião.
Voltará. E o nosso Bruno Prado, quero ouvi-lo, Bruno.
É uma boa vantagem do Corinthians. No jogo de Itaquera, até ele tomou um sufoco no primeiro tempo, depois no segundo tempo melhorou, venceu o jogo. E 2-0 para um time que se defende bem como o Corinthians é uma vantagem bem grande. Enquanto São Paulo, mesmo na semifinal do Paulista, ele fez essa vantagem, fez 3 na Ponte Preta e não sofreu em nenhuma das duas partidas de volta. Então acredito que o Corinthians consegue a classificação, pode ter um problema assim nessa parte de concentração, de estar totalmente ligado no jogo, tem um título, tem uma viagem, mas acredito que o Corinthians ele fica com a vaga. A Universidade de Chile é um time com muita posse de bola, mas ele é pouco agressivo. Eles não conseguiram.
A defesa do Corinthians é boa.
Eles chegaram a ter 70% de posse de bola em Itaquera durante o primeiro tempo, mas com pouquíssimas finalizações. Então acho que vai ser um jogo parecido. A Laú com a bola e o Corinthians se defendendo sem sofrer tanto. Acho que o Corinthians passa. Pode até perder o jogo, mas passa.
E vai para aqui. Agora é a fase? Agora passa para
a segunda fase.
Legal. O que é um objetivo, né? Porque isso daí leva para Libertadores.
Já tá. Próxima fase com 32 times na próxima.
32 times.
Que passo. Para, acabou de falar que não valia nada, agora tá comemorando.
Mas
ele me confunde, Vanderlei. Às vezes ele me confunde. Às vezes ele me confunde, Zorabá.
Não te entendo.
Ele falou que é só na final. O problema é na final, não é?
Ponte, o problema. Não, que a Copa Nova Cultura Americana tá legal. Tá com o clube. Não, para qualquer um. Tá legal. Começou uma babaiada. Agora não. Agora você consegue ter times legais. Tem time de camisa disputando, legal, time
virão
importante.
Virão 10 da Libertadores.
Claro, agora é legal. legal. Ela era uma baba agora, não falei que era ruim a competição, não.
E o nosso Fred Júnior, diga, Fred.
Vanderlei, tecnicamente, a Laué, eu achei um bom time até mesmo, perdendo por 2-0, mostrou qualidade, sim, o time chileno. Eu acho que não chegou realmente ao gol do Corinthians, faltou isso no jogo em São Paulo, mas com a torcida, tá em boa fase no Campeonato Chileno, eu acho que o Corinthians vai ter problemas. O que ajuda foi o resultado de 2-0. Então você joga um pouco mais tranquilo. Você não precisa arriscar, o Corinthians não é um time que arrisca mesmo, é um time que espera mais o adversário. Então, assim, o jogo está ao feitio pro Corinthians. Só que a gente não pode descartar que a Laú pode ser, por que não, fazer 1-0, pressionar, trazer uma intranquilidade pro Corinthians. 2-0 penalidades. Então eu acho que o Corinthians vai levar, mas não será fácil não essa classificação.
Nós vamos atender o ouvinte? 28709707. 28709707. É bom ter você sempre participando do programa. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é a Cláudia, sou de São José do Rio Preto, ouço vocês pela rádio.
Muito bom, Cláudia. Queremos ouvi-la.
Olha, primeiro, parabenizar vocês. Vocês são maravilhosos. Alegra muito o começo da tarde da gente. É uma delícia assistir vocês. E dizer que eu, independentemente de qualquer coisa, sou fã de todos, mas eu tenho uma grande admiração pelo Flávio e o filho dele, Bruno. São pessoas sensacionais e detestei aqueles corintianos falando aquilo pra ele. Tudo bem que era corintiano, mas até pra eles tem limite, tá? Flávio, meu apoio total pra você. Bruno, olha, bem que diz o ditado, que o fruto não cai longe do pé. Sou sua fã, você é um cara super inteligente. Beijo a todos.
Um abraço.
É porque obrigado. O cara é vizinho, né, Vanderlei?
Você sabe como
os dois agradecem.
Você sabe como é o nome da dupla, não?
Como é?
Beckenbauer e Darinta.
Não, Bruno, Darinta, você não vai reagir?
Não. Hoje quem é o Darinta?
A evolução da espécie. E o Flávio fica muito feliz com isso. Nem poderia ser diferente, né, Flávio?
É legal que a gente pode ouvir, né?
Pode ouvir nada melhor, sem dúvida.
Ok, Darinta.
Este é mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui quem está falando é Carmine Mesa Capa.
Opa, Carmine. De onde?
Vanderlei.
Diga, Carmine.
Eu estou passando um apuro muito grande. Eu sei que o programa é de esporte, eu ouço todos os dias, mas roubaram a minha gatinha. Eu queria que você permitisse, pelo amor de Deus, eu fazer um apelo.
E qual é o apelo?
Posso?
Eu estou aqui para ouvi-lo.
Muito obrigado. Eu moro nas imediações da Rua Calandra, em Jaçanã, e roubaram a minha gata. Se alguém estiver ouvindo, pelo amor de Deus, devolva a minha gata. Eu te agradeço e te imploro e muito obrigado, viu?
E como é que é a gata? Tem que falar como é que é a gata.
A gata é cinza, rajadinha de preto, e o nome dela é Michele.
E tem alguma identificação, uma coleirinha, qualquer coisa?
Não tem, não, Vanderlei. Eu tenho ela há 10 anos, sabe?
Como é que devolve para o senhor, se achar?
É no telefone 2243-0160.
E roubaram como? Entraram na sua casa e levaram?
Não, ela pulou o muro, subiu no meu carro e pulou o muro e desceu na rua. E a gente está procurando já faz uma semana de noite, sabe?
E eu vou dizer um negócio. Quem não tem animal,
não sabe que é isso.
Deve estar, talvez, imagino, não gostaria que fosse, mas deve estar ironizando ou rindo. Mas quem tem um animal há 10 anos, um cãozinho, um gatinho, seja lá papagaio. Que animal for, ai, e perde papagaio, de uma hora para outra, é realmente uma dor que machuca dentro do peito. Então eu dou muito valor a isso. Então repita, é uma gatinha cinza, é isso?
É cinza, rajadinha de preto.
E é na Zona Norte que o senhor mora, né?
Na Zona Norte, em Jaçanã, nas imediações do supermercado Sonda. E é perto da Rua Calandra, que é a mais conhecida.
O senhor quer repetir o telefone?
2243-0160.
Repita.
2243-0160.
Um abração. Tomara que a gatinha volte.
Muito agradecido. Muito obrigado.
Um abração. É verdade, quem tem animal sabe que eu estou dizendo um negócio sério.
Opa!
Sério. Este é o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso esporte em discussão, 28709707. 28709707, vou atender o ouvinte da Jovem Pan. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Fernando, de Presidente Bernardes.
Opa, Fernando, queremos ouvi-lo.
Ah, sim, Wanderlei, o torcedor tá carente, cara. Eu ia num jogo do São Paulo, aí na capital, aí no domingo, e os caras trocou o jogo pra segunda-feira à noite. Eu não sei quem foi o esperto que fez isso daí, mas é uma palhaçada.
Dado o recado, ele tá reclamando do jogo que pulou pra noite, né, Zé Manuel? É isso?
Teremos vários segunda-feira, 8 da noite.
Dia 20, de 20 para 20. São Paulo e Havaí.
Esse jogo que era.
Às 11 horas data, vai ser de segunda contra o Havaí.
Segunda-feira.
8 da noite.
Vai ter vários. Nós teremos vários jogos a segunda-feira. Já vários jogos.
Desde o ano passado já foi assim.
Já foi assim, né? Não é nenhuma surpresa.
Primeira rodada tem um, que é Coritiba e Atlético.
Esses ajustes de imagem, de horários, vão acontecer ao longo de toda a competição. A
televisão vai determinando.
Ela vai determinando.
Domingo, né? Às 11 está mantido.
Às 11, muitos jogos acontecerão.
Excelente, tem que ter segunda, terça.
Sábado, 9 da noite, também deve ter alguns jogos.
Domingo, 19 horas. Mas
péssimo sábado à
noite. Eu também, sábado, 9 horas, ruim.
É, também é ruim.
É o único horário.
Legal,
ruim.
Final de tarde do sábado, tudo bem. À tarde do sábado.
21 horas é terrível.
É terrível. No sábado e 19 horas do domingo também é, porque a pessoa já está pensando na segunda-feira. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aristeu Tavares, São Bernardo do Campo.
Opa, Aristeu, queremos
São
ouvir.
São Paulino.
Ô, São Paulo, a coisa vai começar a... Tá parado o time, mas a partir de amanhã...
Eu queria saber, o Rogério vai começar o Campeonato Brasileiro com esse timinho que não conseguiu entrar na final do Campeonato Paulista? Eu queria saber, por quê?
Vou perguntar pro Márcio Espírito.
É o que tem pra hoje, Bandeira. Não contratou ninguém, não tem jeito.
É o que temos para o momento.
O time provável pra amanhã nós temos já, não?
Ah, vai jogar de Renan Ribeiro, vai jogar com o Bruno, vai jogar com o Lucão, provavelmente deve ter uma chance, né? Rodrigo Caio, Júnior Tavares, o meio-campo de Thiago Mendes, o Cícero vai jogar, Cueva na frente, fica essa disputa aí com o Tomás... Luiz Araújo, o Gilberto correndo por fora foi o artilheiro do Campeonato Brasil, do Campeonato Paulista, melhor dizendo, e o Prato é titular absoluto. Não tem, não contratou ninguém, Wanderlei. Né? Vai mudar como?
O menino lá do Morata teve um problema.
É, então, mas esse Flávio, ele já não jogaria Sul-Americano porque não foi inscrito. Para domingo ele poderia jogar contra o Cruzeiro. Mas...
É ruim, né?
Sim.
Parece que é um negócio meio
contínuo. Ele vai ser reavaliado se for um caso cirúrgico, ele perdeu o ano.
Pois é.
Ele pode ter perdido o ano.
Já não tem muito dinheiro, não tem muito jogador. Traz um garoto. O garoto começou legal, né?
E aí vai ter que segurar o Neilton, né? Que poderia...
E o ouvinte falou São Paulo, esse time não conseguiu nem chegar na final do Paulista. Não chega desde 2003. Não é esse time. São Paulo não joga a final do Paulista desde 2003.
Quer dizer, tá errado, faz
2005
tempo.
2005 foi campeão com pontos corridos.
Faz tempo que o São Paulo tá errado, né?
Agora esse negócio... Segunda-feira, o único jogo aí nas primeiras 8 rodadas, os que já estão marcados, é o do São Paulo, assim, de time, dos times de São Paulo. É toda segunda-feira tem um jogo, mas por enquanto aqui de time, dos times paulista. Grandes de São Paulo, time paulista, só esse.
Legal. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Falamos do Corinthians, dando uma pitadinha do São Paulo, mas vamos nos atualizar ainda mais sobre o São Paulo, que está... vamos falar do Santos daqui a pouquinho. E também do Corinthians. Do Corinthians já falamos. E do Palmeiras, que o Fred vai contar para nós como é que foram as primeiras horas deste retorno do professor Cuca. Mas, Márcio, e o São Paulo do professor? Teve tempo para treinar. A gente espera que o São Paulo amanhã, nós vamos falar muito do jogo amanhã. Não sei, mas
agora
ele teve tempo. Agora, são as mesmas peças.
Agora
o Márcio acabou de dizer, não recebeu reforços e tal.
Não pode ter desculpa que há, sequência de jogos, o time tá cansado.
Recuperar jogadores.
Vai ver a novidade tática.
Diga, Márcio Espímpolo.
As críticas nos bastidores em relação à parte física continuam, Wanderlei.
Ué.
Agora fizeram até uma tabela aí nesses sites especializados aí, torcedores, e começa nessa coisa aí que distribuem para grupo de conselheiros. Aí isso ganha força, né? Vai ecoando nos bastidores do Morumbi, você sabe. Fizeram até uma tabela comparando o número de lesões com os clubes da Série A. E pegaram, por exemplo, Corinthians. Lesões no ombro, no cotovelo, no joelho, no tornozelo,
lesões musculares, compararam um a um. E o São Paulo, segundo esses números que foram levantados, é o time que mais teve lesões. Então, caindo de pau de novo na preparação física do São Paulo, como se isso fosse só de responsabilidade. Não entra na opinião dessas pessoas. Fatalidade, uma dividida mais forte, claro. Sabe? O Wesley lesionou no treino agora, por exemplo. Joelho, não necessariamente, Vanderlei, sabe? Tem cara que machuca correndo, sabe? Tem cara que, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode acontecer no futebol. Existe esse fator fatalidade no futebol. Só que nessa hora da crítica, juntam tudo no mesmo pacote. Então, dá-lhe lenha pra cima da preparação física do São Paulo. Como vai ser o São Paulo amanhã nesse aspecto também?
Como?
Vai manter... Vai conseguir correr os 90 minutos? Vai ter a queda como vinha apresentando? Vamos ver amanhã contra o Defensa e Justiça, que não é nenhum bicho de sete cabeças também, né? É um time limitado no futebol argentino. Então o São Paulo deve passar sem maiores dificuldades. Em relação a jogadores, não contratou ninguém. Em relação a esquema, o Rogério não mudou, não vai colocar o São Paulo para jogar mais defensivamente. O jeito do São Paulo jogar vai ser esse. Ele procurou fazer algumas correções para não tomar gol na bola aérea, para não tomar gol de tanto contra-ataque como tomou, fez alguns ajustes, mas nesse meio, ele perdeu jogadores. O Wesley seria titular, machucou. O Wellington Ney é titular no time do Rogério, não se recuperou. Araruna e Bufarini também estão machucados. Então, o São Paulo, mais uma vez, tem alguns problemas para ter a sua força máxima em campo. Se não contratar, Vanderlei, jogador para resolver, pelo menos uns 2-3... São Paulo não vai brigar pelo título, na minha opinião. Pode até brigar por Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas, na minha opinião, com esse time título, nem pensar. Só em caso de milagre, mágica, dá muita sorte. Mas não dá, Vanderlei. Com esse time, não dá. O time é bem fraco em relação aos outros. Flamengo, Palmeiras, agora com o Cuca, Atlético Mineiro... Eu acho que está bem atrás desses.
Vamos falar do São Paulo? Flávio, mas antes eu queria dar mais um recado para você. Quando o nosso Esporte em Discussão terminar, a Denise Campos de Toledo, como sempre, vai trazer informações com todo o nosso departamento de jornalismo. Mas hoje, a Dete também está aí. E no telão, nós vamos ter diretamente de Curitiba a nossa Carolina Ercolim, com o microfone da PAN. Imagens lá de Curitiba, você sabe... Vai acontecer a audiência, o depoimento do presidente Lula, ex-presidente Lula, ao juiz Sérgio Moro. O programa será transmitido com imagem, com áudio, com a Denise, com todo o departamento de jornalismo da PAN, aqui dos estúdios principais da Jovem PAN, e com o nosso microfone e as imagens diretamente lá de Curitiba. E o canal é jp.com.br/ao vivo. Esse será o nosso canal no YouTube. jp.com.br/ao vivo. Legal? E você também pode ter mais coisas para você assistir. No nosso canal jp.com.br/esportejp, você tem hoje mais um programa inédito, o Arquibancada. Toda quarta-feira, é isso, né, Bruno? Toda quarta-feira, o programa apresenta os fatos mais interessantes da semana, eles discutem, a garotada deita e rola. Arquibancada, toda quarta-feira, um novo programa. Hoje é quarta-feira, tem um novo programa para você. jp.com.br/esportejp. Legal, Flávio, e o São Paulo do professor Rogério Ceni?
Importante, até porque ele colocou novas ideias, novos conceitos e colocou com o avião no ar, né? Ele não teve tempo de baixar o avião, ele já começou a ter que jogar, começou a ser cobrado, e são conceitos muito diferentes do que o São Paulo vinha acostumado a jogar. Então, até essa coisa de contusão tem a fatalidade que o Márcio falou. A gente não acompanha os treinos, eu pelo menos não.
Nós também não, Flávio.
Então,
nós também não.
O treinamento, a ideia de treino, ele é muito ligado numa concentração plena. Hoje o que se faz, o que a gente sabe nas grandes escolas, é treinamento com concentração plena. E alguém pode estar passando um pouco do ponto. Pode estar acontecendo isso? Pode. Ou pode ser problema de condicionamento, uma nova situação de jogo e tal, e os jogadores
não se adaptam. Exige mais dos caras.
Sem dúvida. Sistema. Então, pode ser. São as duas coisas que têm que ser adaptadas e faz parte. Eu vejo o São Paulo como atração do torneio exatamente por essa filosofia do Rogério Ceni. São Paulo tem pouquíssimas atrações a oferecer ao seu torcedor. Tem o Lucas Prato, que realmente é um grande jogador, o Cueva, que é um grande jogador, e aí você começa a ter que escolher nos dedos. Então o São Paulo tem poucos atrativos a oferecer. Não tem um elenco grande, não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o Márcio diz isso toda hora, Então o São Paulo vai depender de um jeito de jogar interessante que possa ser um atrativo
e
como
mão de obra.
Como o Audax do Fernando Diniz.
E da mão de obra.
Não, então, mas o jeito de jogar não muda independente. O Audax era um time, você olha, você vê o Audax. Mesmo que ele seja rebaixado, o jeito de jogar é alguma coisa interessante. E a grande atração do São Paulo continua sendo o Rogério Ceni. O torcedor vai lá ver o Rogério Ceni. O cara vai lá para ver o Rogério, não importa com quem vai jogar. Ele vai para ver o Rogério. Vamos ver o que vai acontecer. Briga pelo título, realmente, eu também acho muito pouco provável, porque o São Paulo não tem peças de reposição. A partir daí, ele pode montar um bom time, mas as peças de reposição com as que ele tem fica muito difícil num campeonato de tiro longo, como é o Campeonato Brasileiro. Para a Sul-Americana dá, porque você vai, joga uma agora, para e tal, de repente você consegue estar com um time mais ou menos elaborado e vai chegando, vai andando. Mas para um campeonato maior, como o Brasileiro, final de semana, aí é para brigar a posição intermediária.
E para você, Bruno?
Bom, o São Paulo, ele nesse ano, até a parada que teve depois das eliminações, ele não teve nenhuma semana inteira de treinamento. São Paulo, ele agora teve essa parada e o time, nas melhores partidas que fez, foram nos jogos que o time conseguiu acelerar muito. É um time de alta intensidade, que precisa roubar a bola muito rápido. Aí até a assimilação dos jogadores melhorou nesse ponto. São Paulo, ele nos últimos jogos, passou a roubar mais bolas no campo de ataque, tomar menos contra-ataques. A bola é área defensiva foi o principal problema, até no jogo com o Cruzeiro, isso ficou muito claro, o Cruzeiro quase não chutou no gol do São Paulo e fez dois gols na bola aérea, que o São Paulo ainda sofre bastante, é uma coisa que deve ser acertada. Vamos ver se o Rogério consegue melhorar essa bola aérea depois dessa parada. E a questão da criação quando o time não consegue acelerar, que aí também entra o jogo do Cruzeiro como um bom exemplo. São Paulo ficou mais de 60% do tempo com a bola e finalizou muito pouco. Ele não deu chance ao Cruzeiro, a não ser nessa bola aérea, que é um problema do São Paulo, mas também não criou. Então são os dois pontos que depois, nas últimas partidas, que tem que melhorar. Quando não consegue acelerar e pelo calendário brasileiro, muitas vezes o time não vai conseguir repetir a mesma intensidade de um jogo para o outro, ele precisa trabalhar melhor com a bola. Quando está num ritmo mais lento, rodando bola para achar espaço, o time ainda tem dificuldade para fazer isso. E a bola parada, acho que o time evoluiu durante o ano, acho que o time conseguiu crescer em alguns aspectos, em outros ainda precisa melhorar. E no brasileiro a briga é por Libertadores, é um campeonato de pontos corridos, com um elenco pequeno, não tem como brigar pelo título. E dificilmente você vê um salto muito grande de um ano para o outro no pontos corridos. Então o São Paulo, que ano passado brigou para não cair, acho que esse ano a briga é por Libertadores. Título seria uma surpresa muito grande. No mata-mata aí pode sonhar com alguma coisa maior. Mas brigar por Libertadores pelos últimos anos do São Paulo, principalmente pelo último, acho que já é uma grande coisa. E acho isso possível.
E lembrando que com 6 vagas...
Sim.
Fica maior.
Ajuda tem, que muito, ser, claro. Tem que ser, digamos assim, uma péssima temporada. Eu sei que já viveram na temporada passada, vários, o Corinthians inclusive. Mas tem que ser uma péssima temporada em relação à expectativa para não alcançar você, um time importante, com investimento, com o peito estufado.
Eu acho que esse ano o Corinthians dá, eu tava fazendo as contas, ele é a quarta força no brasileiro. Eu acho que dá.
E é legal porque os corintianos mandam aqui. Nós reconhecemos, somos a quarta força do futebol mundial. Aí já mudou, né?
Aí já cresceu o olho.
Já cresceu o olho, já ficou muito legal. Diga, Zé Manuel.
O Campeonato Paulista, apesar das eliminações terem machucado o torcedor, esse período aí teve muita serventia para o São Paulo. Primeiro deu chance do Rogério Ceni colocar em prática o que ele imaginava. Na teoria ele sabia o que fazer, conversou, aprendeu ali como goleiro, etc. Mas ele nunca teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele imaginava e conhecer a resposta, as dificuldades de assimilação por parte dos jogadores, essa coisa toda. Ou seja, nesses meses ele aprendeu que nem tudo que ele imagina ele consegue tirar dos jogadores. É complicado isso. Às vezes ele tem que buscar alguns atalhos, mudar alguns conceitos de acordo com o material que ele tem. De repente ele quer um meio campo de um jeito, mas não tem jogador intelectualmente preparado para assimilar tanta coisa que ele imagina, né? Que não acompanha o mesmo raciocínio. Arrumou um lateral esquerdo que não tinha, no caso o Júnior Tavares, que se solidificou nessa posição. Mostrou que as zagas é Maicon e Rodrigo Caio. Fora isso, não dá para contar com, praticamente não dá para contar com mais ninguém, aquela coisa
toda. Jusilei, ali no meu campo, mostrou que pode ajudar muito. E tem duas grandes peças ali, jogadores que são diferentes, que o time tem que se apoiar, que é o Prato e o Cueva. E aí podem receber a assessoria ali dos lados, o Wellington nem que está contundido, vai demorar um pouco para voltar ainda, e no caso o Luiz Araújo. Ou seja, tem um time para entrar no Campeonato Brasileiro ali para buscar ficar entre os seis primeiros, que é a zona de classificação para Libertadores, e sei lá, dá tempo para mexer uma peça aqui, outra ali, para, dependendo do andamento do campeonato e as prioridades dos outros times que também estão na Libertadores, buscar alguma coisa a mais. Não é mesmo para disputar título do Campeonato Brasileiro, mas acho que dá para fazer uma boa competição.
Nilson César, queremos ouvi-lo também sobre o São Paulo, do professor Rogério Ceni. Diga, Nilson.
Por falar em professor, você já viu falar em professor que tem uma grande didática e ele, na prática, ele não sabe transmitir a didática que tem? Sabe?
Eu já ouvi.
Cheio de professor.
E também o inverso.
Também ao contrário, exatamente.
Porque aí o que acontece? O cara é muito bom naquilo lá.
E não sabe passar.
Isso aí.
Exatamente, sabe tudo de prática e não sabe passar na didática. Não tem didática. O grande problema do Rogério, ele vai aprender, como disse o Muricy aqui na Jovem Pan, com os seus próprios erros. Ele está tendo dificuldade, ele tem um profundo conhecimento, e é normal, é natural, ele é um iniciante, é um embrião de técnico. Eu discordo completamente do Flávio, porque o cara não vai ver o Rogério sendo do Morumbi. Não é a grande atração, como técnico é um embrião. Treinador é um embrião, ele é um começo de treinador. Ele, dos novos, dos grandes aí que dirigem o futebol de São Paulo, das equipes grandes, na minha opinião, o mais fraco. Mas indiscutivelmente o mais fraco. Por quê? Porque está começando uma carreira nova. Então existe uma grande confusão do Rogério Ceni, jogador de futebol, ídolo, mito, talvez o jogador mais importante da história do São Paulo, e o Rogério Ceni, treinador de futebol. Então, talvez ele tenha um profundo conhecimento, até na tentativa de explicações de uma derrota, ele tem dificuldade na prática mostrar. E gozado, quando era jogador, não era assim, não. Quando era jogador, ele explicava melhor uma derrota do time. Hoje ele quer justificar, e a justificativa dele é só em cima de números, só em cima de matemática.
Ele quer mostrar que o trabalho dele está evoluindo apesar de um resultado
ruim. Ele tem uma necessidade, para quem conhece o ego do Rogério Ceni, o comportamental histórico do Rogério Ceni, ele tem uma necessidade de mostrar que ele não está errando. Não, o meu trabalho está excelente. Não está, Rogério. Você ainda é iniciante como treinador de futebol. Entendo que será um grande treinador futuro. Está entendendo? Vai ser um grande treinador futuro. Mas ele está há 4 meses como treinador de futebol. E não adianta você ter uma exigibilidade para cima de um cidadão que está há 4 meses... Deixa eu só terminar. Que está há 4 meses iniciando a carreira. Entendeu? A carreira dele como atleta é maravilhosa, é fantástica, é extraordinária, é fenomenal. Eu vou repetir aqui, talvez o jogador mais importante da história do São Paulo.
Repita.
Mas como técnico, meu amigo, o Rogério tá começando. Agora, não pode se acreditar ao Rogério Ceni. Pode estourar a bomba que eu vou só concluir em 30 segundos. Pode se acreditar.
Eu sou um sobrevivente, Sterling.
Não pode se acreditar. Não pode se acreditar. Só o Rogério Ceni, a fase ruim do São Paulo. Por quê? Porque tecnicamente o elenco dele é fraco.
Missão
também.
Impossível.
Então tem duas coisas que precisa evoluir. O Rogério como treinador, que esse aqui vai ser um ano importante, porque é um ano que ele vai viver grandes experiências como técnico, e reforçar o elenco. Aí o torcedor de São Paulo pode criar alguma expectativa. Isso tem que ser dito para que não haja confusão daquilo que for o Rogério como atleta e como treinador de futebol.
Ratificando, Vanderlei.
No ponto, quando o Flávio diz que, e outros companheiros dizem, que é a grande atração de São Paulo, nesse ponto eu concordo integralmente.
Mas então, o cara vai ver o que lá?
Não, vai ver o
Rogério. Vai ver um técnico iniciante.
Não importa.
Ele vai ver. Rogério, não é? Ele não está indo ver o goleiro Rogério consagrado.
O time do Rogério Ceni, ele vai ver.
Pois é. Mas talvez.
Então, mas é o time do Rogério. O time do Rogério não interessa.
Como
é o Rogério.
Não o time jogadores, o time que ele comanda.
Mas treinador do quê?
Seria qualquer time que ele comanda.
O treinador.
Se ele é um zero,
o São Paulo ele é um iniciante.
Mas ele é um iniciante. Essa experiência quando ele foi eliminado pelo Corinthians, porque ele disse.
Esse fato de eliminação pra mim é novo pra mim, porque é um fato novo, okay, isso de ser técnico
ele
pra mim.
Pode.
Sim, claro.
Ele é,
mas ele admitiu essa inexperiência.
Como é o nome daquele rapaz que tinha um programa que tinha um monte de garoto?
João Kleber.
Não, o garoto que aprendia lá, é famoso publicitário. Tava esquecendo o nome dele aqui.
Que programa?
O aprendiz, Roberto Justo. Ele é um aprendiz do time do Roberto Justo.
Fred Júnior, quero ouvi-lo. Não, eu entendi o que o Nilson disse, entendi também o do Flávio.
Você não vai
minha opinião, se eu fosse. Ah, quero ir ao jogo de São Paulo.
Ele é um embrião, né, Nilson?
Quais os motivos que levam você?
O Rogério Ceni.
Não importa. O Rogério Ceni
vai ver o God of Zaga.
Sabe o que eu acho? Dá licença, sabe o que eu acho? Atração, o Guardiola técnico do São Paulo. Aí sim é o técnico. Aí vai ver o técnico. Peraí, tem que separar isso, gente. Vocês estão confundindo também. Lógico, a grande atração é o Guardiola. Esse sim.
Opa,
é o Guardiola. Esse é o técnico. Esse é o técnico. Agora o
personagem. Mas não dá pra separar o personagem.
O problema é que o pessoal confunde isso, história dele.
Ele não vai fazer uma defesa. Ele não vai fazer uma defesa, Nilson.
Só um segundo. Você já deu a sua opinião. Só queria dizer assim.
Como o técnico tem
que. Nilson, mas ouça, é claro que ninguém está falando, Nilson, ninguém está falando que ele é o Guardiola, não é isso. Eu estou dizendo que para o torcedor do São Paulo, vai ver o Rogério Ceni, porque acha que o Rogério vai tirar um coelho da cartola. Não importa. Não importa. Mas, isso, mas até chegar a essa frieza, vamos isso, analisar, isso vai demorar. Isso
assim, pode assim como acho que o Lugano tem que jogar, Vanderlei.
Vanderlei, quando o São Paulo começou o ano e todo mundo via o jeito do Rogério querer o time de São Paulo marcando em cima, marcando pressão, todo mundo ficou empolgado que seria uma nova forma de jogar e que o São Paulo mostraria algo novo, que o Rogério traria coisas novas. O tempo foi passando, um tempo curto, aliás, passou, e a gente viu que não aconteceu isso. Quem se esperava. Ele é atração, mas quem esperava do São Paulo não aconteceu. Claro que a qualidade do São Paulo atrapalha a ideia do Rogério. Só que o Rogério tem que ter mais experiência também na função. Porque a gente percebe, por exemplo, que ele pensa uma coisa para mudar, por exemplo, uma alteração, um segundo tempo, e ele não consegue. Não é só pela qualidade do jogador, pelo que ele pensa também como treinador. Muitas vezes, e acontece. Só que eu quero saber até quando o torcedor vai ter a paciência. Porque agora ele volta depois de uma pré-temporada, ele iniciou bem, caiu no Paulistão, caiu na Copa do Brasil, teve, entre aspas, uma intertemporada. Vamos ver como vai ser agora o São Paulo com tempo para treinar mais uma vez.
O técnico, Fred, você vai concluir. O técnico no Brasil hoje, incluindo até nesse pacote, o Carilli, o técnico que tem mais grau de tolerância por parte da torcida, é o Rogério Ceni. Então isso é indiscutível, ele é atração, ele pode perder, os caras vão querer que troque o centroavante, troque o goleiro, faz não sei o que.
Que o Bala,
Libertadores fez a mais,
até quando?
Não é eternamente.
Até
eu sei
quando?
Óbvio que não é eternamente.
Mas no contexto, ele tá fazendo menos do que o Bausa, que bicampeão de Libertadores, e com um monte de experiência, com um caminhão de anos de janela.
E o time era melhor.
É a mesma coisa, tá perdendo.
Quantos treinadores?
Sem dúvida.
O torcedor tá vendo o São Paulo cair do mesmo jeito?
Depois do Muricy, um monte.
Entendeu? Curiosidade de ver o São Paulo jogando nessa quinta-feira para saber quanto ele conseguiu melhorar a equipe.
Nesse prazo de tempo.
Eu quero saber quanto ele conseguiu melhorar a equipe, mesmo sendo uma equipe, um elenco de nível inferior que merece o São Paulo.
Perfeito. Fred, só pra gente não fechar o São Paulo, ontem o Márcio não estava no programa, o Márcio Espímpolo, e eu dei a notícia aqui, Márcio, é que tinha uma pessoa que me mandou duas informações, uma do Gabigol, nós falamos aqui sobre o Corinthians, negócio do Arana, que pode a Inter, né, colocar na negociação o Arana e facilitar a vinda, não sei se por empréstimo ou definitivo, não importa, para o Gabigol jogando pelo Corinthians. Então essa é uma notícia. E essa mesma pessoa da Itália mandou dizendo o seguinte, olha, aqui fala-se muito da possibilidade, Márcio Espímpolo, do Alisson ser contratado pelo São Paulo, porque ele tem disposição de voltar para o futebol brasileiro, para ficar mais perto do professor Tite, da seleção brasileira, não está jogando lá como deveria jogar, E o Cid seria um grande reforço para o São Paulo.
O Cid deu números para a gente no nosso evento de sexta-feira. O goleiro, o Sec jogou 14 e o Alisson jogou 11. Então não é...
Este ano. O ano passado não jogou nada.
Mas esse ano...
É, mas até o começo da temporada ele tinha jogado 4, né, Flávio?
Ele sairia de lá.
Aqui na nossa temporada.
Esse ano para voltar para
cá. Está revezando, não é titular do São Paulo.
A informação veio da Itália e a pessoa que passou disse que se fala isso na Itália.
O Alisson joga Copa Itália e Liga Europa, é isso.
Né? Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Só dar um pouquinho de tempero à notícia pelo fato do São Paulo não estar arrancando suspiros.
Vanderlei, o Alisson percebeu que o Tite não tem um goleiro definitivo.
Olha, Vanderlei, o São Paulo é aquela história. A seleção treinou no São Paulo antes dessa rodada dupla das eliminatórias.
Bem lembrado.
O São Paulo hoje tem 4 goleiros. O São Paulo hoje está satisfeito com o Renan Ribeiro.
Certo.
Claro que tem impacto se o São Paulo tivesse hoje o goleiro da seleção brasileira, né? Ainda mais não tem esse tipo, o São Paulo tem o ídolo de todos os dentes, o São Paulo não tem essa brincadeira que fazem nas redes sociais aí.
Então, São Paulo.
Com certeza, o São Paulo ia ser cheio de ânimo de ter o Alisson, é o cara bambambam da seleção, é o bonitão da seleção e tal.
Vamos aguardar. Ponto,
isso é uma outra situação. Se for de graça, sem bancar nada...
De grátis.
São Paulo, ótimo, não tem problema nenhum. Se ele quiser jogar 6 no meses, para ele chegar com sequência, com ritmo de jogo para a Copa, isso é bom para o Alisson.
Claro que é. É por isso que eu tô falando.
Para ele ter sequência de jogos.
É porque a ideia lá na Itália diz que ele acha boa ideia de ter ritmo de jogo.
Acho que ele
coisa
até abriria a mão de parte do salário para fazer isso.
É o que se fala lá.
Acho que ele até seria algo inteligente para o Alisson.
Lógico.
Agora, para manter o mesmo padrão que ele tem lá fora, chance zero. Hoje. A diretoria de São Paulo nem fala nessa possibilidade, não há nenhuma conversa tal. Agora, empresário oferece todo dia, de repente, Vanderlei, pode dar samba. Pode se as cifras
palpáveis. Tanto o Alisson como o Gabigol, eu acho que seria de uma extremíssima burrice eles voltarem. Mas assim, uma burrice.
O Gabigol não está sendo chamado, Flávio. O Alisson é o goleiro da seleção. Para ele é bom.
Um processo absurdo. Eu, se fosse ele, ficaria quietinho lá no meu canto. Pensar em voltar, só de pensar já é retrocesso.
Ah, eu não acho, não. Para o Alisson jogar a Copa voando, fazendo uma bela Copa, ele vai para um grande clube.
Tem uma situação na Roma. O Chesney, que é o outro goleiro que joga italiano, ele é emprestado. Ele não é da Roma, ele é do Arsenal. E no Arsenal ele não vai jogar porque tem o Peter Cech e tem o Ospina. Tem dois goleiros que até estão se revezando. O Ospina já estava jogando a Champions League e o Cech joga o Campeonato Inglês. Mas ele acaba agora o empréstimo dele. Tem que ver se ele vai ficar lá também. Então acho que o Alisson vai esperar a Roma definir
apenas fizemos
se o Chesney
o registro.
Vai ficar ou não.
Não estamos contratando nem descontratando. Claro.
Porque é igual o Felipe, Vanderlei. Lembra do Santos? O Felipe, goleiro do Santos? Certo. Ah, quer voltar, ele quer jogar no São Paulo. Ele tá louco pra Ele tá louco pra jogar no São Paulo. Não, 900 vem. Conto por mês.
Não dá. Olha, vamos pro intervalo. Em nome da equipe de esportes da PAN, dar um grande abraço no Roberto Capelano, que vai assumir a presidência do Conselho Deliberativo, do Esporte Clube Paulistano. Importantíssimo. Esporte Clube Paulistano, que revela, o Fred sabe disso, que faz o nosso Domingo Esporte.
Basquete muito forte, Paulistano.
Não, e tem vários.
E outros esportes, mas o basquete na NBB, esportes. Muito forte. Referência no Paulistano.
Isso aí. Então, ele vai assumir a presidência, Roberto Capelano, no próximo dia 15, uma segunda-feira, lá no Salão de Festas, eu falei Paulistano, mas eu quis dizer Pinheiros. Me perdoe, por favor.
Esporte também Clube forte Pinheiros, no basquete.
Os dois são chiques.
Eliminou o Flamengo.
Então, também dia 15, segunda-feira, às 20 horas, no Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros, o presidente Roberto Capelano assume oficialmente por mais um período.
O Pinheiros é o maior clube olímpico, faz trabalho com os atletas olímpicos.
Mas eu queria dizer Pinheiros.
O Pinheiros está realmente uma referência.
Em todas as modalidades.
Natação Maria Lenk agora foi sensacional, o Pinheiros, então realmente é um clube de muita referência e que realmente abraça o atleta olímpico e paralímpico.
Quem não está mais lá, mas quem era o coordenador de tudo isso era o nosso querido Cláudio Mortari.
Sim. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Olha, gente, nós já falamos do Palmeiras. Agora o Fred vai nos atualizar. Professor Cuca, vamos falar do professor Cuca, agora assumiu. Foi uma entrevista rápida, né?
Não demorou muito, não.
Não teve nenhuma novidade, aquela coisa toda.
Já tá acostumado, né?
Tava meio desacorçoado, professor?
Não, o jeito do Cuca.
Mas que
né?
jeito desacorçoado. Ganhando 700. Quantos ganhar por mês?
Não interessa o valor.
600? Não, não, a informação que seria o mesmo valor, 450 mil, que é aquele Fisa por mês, é com as luvas de mais de 1,5 milhão de reais.
Legal.
Nossa,
ele que
senhora.
Seja feliz.
Mas eu entraria rindo na coletiva.
Wanderlei, vai ter alguma mudança, assim, pelo menos taticamente. A postura do Cuca é diferente do Eduardo Batista, que gosta de ficar mais com a bola, girar mais a bola e ter a bola como posse. Já o Cuca é diferente, é um time mais forte. Vai mais pra frente, mais, pressiona mais no campo do adversário. O ano passado, o Palmeiras ficou marcado no Brasileiro no início de um time que nos primeiros minutos já fazia um gol, principalmente jogando em casa. Era um time decisivo jogando em casa. Depois, o segundo turno, começou a trabalhar um pouco mais pra ganhar os jogos de uma maneira confortável, sem levar sustos. Então, eu acho que vai ter mudança. A gente vai sentir já uma mudança. É o dedo do treinador, já contra o Vasco.
Sentiu o dedo?
Mas a mudança na equipe deve ser sentida pelo torcedor no próximo domingo diante do Vasco. Inclusive, então fala, nossa, mas como é? Porque ele já conhece o pessoal.
Inclusive, comportamento de jogadores.
Com certeza. E ele já conhece a turma. Então é mais fácil a gente falar dessa vez, que no primeiro jogo já deu pra sentir o dedo tático do treinador nessa partida, porque ele já trabalhou lá. Então ele conhece a maior parte dos jogadores que estão no Palmeiras. Vai ter mudanças, alguns jogadores vão sair. O Alexandre já é o primeiro a deixar a barca palmeirense. Vai pro Curitiba. Um jogador que eu não sei o que o Palmeiras fez para renovar o contrato. Eu acho que não mereceria. Não foi o Alexandre que se esperava dele já na temporada passada. E mesmo assim, renovaram o contrato. E o Palmeiras pode ir ao mercado, sim. Não está descartada a possibilidade. Um nome mais comentado, volta a ser comentado no Palmeiras, é do Everton Ribeiro. Não há nada de concreto ainda. Há só uma avaliação de mercado. O Palmeiras vai precisar contratar um jogador para o meio campo. E o nome que foi falado foi do Ganso e do Everton Ribeiro. Mais fácil para o Everton Ribeiro pela relação que tem com o Alexandre Matos. É um jogador que poderia deixar aí o mundo árabe no meio do ano, mas o Palmeiras gostaria só se não, nesse momento não tivesse que colocar a mão no bolso. Se tiver que colocar a mão no bolso, teria que conversar aí com a parceira para ver se há condições de uma contratação desse porte do Everton Ribeiro. É um Palmeiras que a gente vai perceber uma cara nova aí diante do Vasco, sim, já com o Cuca, Wanderlei.
Alguém quer falar do Palmeiras? Então... Pode falar, Flávio. Claro, não. Depois eu atendo o ouvinte e a gente fala do Santos, que vai jogar também hoje.
Bom, eu gosto demais do Cuca, acho um cara sensacional, tenho o maior carinho por ele, mas acho que estão dando uma carga para o Cuca complicada. Ele chegou como salvador da pátria. Eu estou comparando muito o Cuca com o Sérgio Moro. Sabe, o senhor de todos os bens, todos os males, vai salvar o nosso herói. Você consegue imaginar até essas duas pessoas voando pelo Brasil, com aquela capa e tal. É complicado isso, é complicado. Porque o Cuca fez um trabalho realmente muito legal no Palmeiras, mas ele teve dificuldades, ele teve desgastes. E ele chegou no final do ano passado e ele tinha convicção que tinha que parar mesmo, independentemente do entre aspas, problema familiar, que não era um problema, né? Passear com a esposa, dar ela uma lua de mel, não tem problema nenhum, é muito legal. Mas ele sentia também que já havia um desgaste excessivo, uma série de coisas. Eu não sei se simplesmente sair alguns meses significa zerar tudo aquilo, ou se ele já vai pegar os problemas que ele tinha. O clube não chegou a assimilar as ideias do Eduardo, o Eduardo quis mudar, principalmente essa coisa de marcação individual que o Cuca usa, que poucos técnicos usam, talvez só ele no Brasil nos últimos tempos. E eu não sei se, pela expectativa que estão gerando... Eu não sei, a menos que o Cuca tenha passado lá pela Disney, trouxe a varinha do Harry Potter, ele não vai conseguir fazer muita magia.
Ele
vai
jogar mais do que estava jogando.
Pode, mas não é um time que tem que ganhar tudo.
Não,
criou-se essa coisa de...
O Cuca já disse ontem.
E eu fico imaginando, por exemplo, se o Palmeiras cair na semifinal da Libertadores, como será? E é normalíssimo. O futebol brasileiro não está conseguindo chegar. Então, acho que o elenco do Palmeiras é um bom elenco, mas o time do Palmeiras, o time que ele monta... Ele pode ser derrotado pelo Santos, ele pode ser derrotado pelo Corinthians, ele pode ser derrotado pelo Flamengo, pelo Atlético. E se você pegar algum time desse nível numa Libertadores e perder uma semifinal ou uma quarta de final, a coisa vai ficar pesada. Então estão dando a ele uma carga que eu não sei se ele terá condição de suportar. Não, criaram um mega time, parece o Barcelona do Guardiola, impossível de perder, e não é assim, vamos com calma. Então não sei se essa carga vai ser tão simples do Cuca segurar, mas muita sorte para ele, tomara que ele seja muito feliz.
Eu só acho que se nessas condições que você falou, se o Eduardo Batista fosse o técnico, a culpa era do Eduardo Batista. Eu acho que agora, se com o Cuca perder, concordo, a culpa no mínimo será dividida com os jogadores, se não Essa culpa será jogada dividido, no não. elenco, no grupo, dividido, nos jogadores.
Não. Agora os jogadores vão, porque o time não ia legal, eles saíam relaxadinhos, porque sabia que as costas do Eduardo Batista é que sofreriam as pancadas.
Aliás,
e as vaias.
Tirando o Felipe Melo, não vi quase nenhuma reação do elenco contra a saída do
Eduardo Batista. Agora mudou. Agora o professor Cuca está blindado, sem dúvida está blindado, e as vaias serão para os jogadores, se a coisa patinar. Se não patinar, estão todos felizes.
Conversei ontem com o professor Emerson Leão, e ele lembrou um negócio importante, falou, olha, todo técnico vencedor, quando volta, o retorno é muito mais complicado, bate exatamente com o que você está dizendo. Aí lembrou o Filipão e outros, né? O Vanderlei Luxemburgo.
Ele mesmo no Santos, né?
Ele mesmo no Santos. Ele falou, olha, a cobrança para cima do Cuca vai ser gigantesca. E ele que se prepare, porque o time dele não está rendendo o que as pessoas acham que rende, né? Acham que rende. Porque eu também já estou começando a entrar na linha do Leão, entendendo que nós superestimamos esse time do Palmeiras. Entendeu? Então é. Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos esperar, como diria Fred Júnior, vamos aguardar. Mas eu não acho que o Cuca terá vida fácil no Palmeiras, não.
Um recado para você da nossa Tugo. Tugo Travel para você. Dia das Mães está chegando e a Tugo Travel te dá aquela força para acertar no presente. Escuta só. Hotéis com diárias promocionais a partir de R$100 para sua mãe descansar, curtir numa praia ou relaxar, bacana, gostoso, num spa. Você gostou da ideia? Além disso, você ainda ganha um desconto exclusivo para deixar o presente ainda mais irresistível. Acesse agora togotravel.com.br/Dia das Mães. togotravel.com.br/Dia das Mães e encontre o hotel ideal para sua mãe. Dia das Mães, com desconto de verdade, é só na togotravel.com.br e a sua mãe vai adorar. Poxa, você deixou de ser filho ingrato. Agora está me tratando com carinho. É isso. O que tem de filho.
Você gasta muito.
Isso, bom, o que tem de filho falar, ingrato filho, por aí.
Ele fala, filho, você gastou uma fortuna e não gastou.
É verdade.
Isso
aqui
é legal.
É verdade. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Eu queria só lembrar, com relação a nós falamos aqui do Santos, nós já falamos. Já, né? Não falou. Então, Zé, começo com você, porque depois eu queria dar uma pitadinha rápida sobre essa ideia de convidados para a Copa América de 2019. Mas vamos falar do Santos, que tem o Paysandu pela frente, você vai acompanhar com o Bruno. José Manuel de Barros.
O Santos fez 2-0 na Vila Belmiro, na mesma situação do Corinthians aí pela Sul-Americana, ou seja, é um resultado muito bom para quando você faz na ida, você não toma gol em casa e leva 2 gols, né? Se fizer um na casa do adversário, pronto. Aí o adversário tem que fazer um caminhão, tem que fazer 3 gols de diferença, né? Ou seja, fez um, tem que tomar 4. O Santos não terá o David Braz, o Jean Mota vai voltar, que o Zeca continua fora do time. Fora isso, é o time base do Santos, o meu time titular do Santos, para o jogo lá, numa sequência realmente muito complicada do Santos, né? Que já tem jogo no meio de semana e depois no final de semana também, como para outras equipes também. É uma sequência, parece que são 3 jogos, a cada 3 dias um jogo, isso, né? Nos próximos 19, são 6 jogos em 19 dias, né? Dá quase um jogo a cada 3 dias. De qualquer forma, acho que o Santos passa. Não vai ser nada fácil, porque o Paysandu tem um time bom, deu muito trabalho na Vila Belmiro. O Santos foi fazer o segundo gol com o Copete lá no quase final. Na parte final, lá no finalzinho do jogo. Tava ganhando de 1-0 e não tava mole, não. Tava difícil. Então, a tendência é que seja mais complicado ainda lá. Mas com esses 2-0, pelo placar de 2-0, pra mim o Santos passa contra o Paysandu hoje.
E o nosso Bruno Prado?
Também acho que a vantagem é bem grande, apesar do Santos não estar jogando tão bem. Acho que vai passar sem grandes sustos. O Paysandu, ele foi campeão estadual, mas é um campeonato que ele é o único time de Série B, pelo menos. O Remo tá na Série C. E tá na final da Copa Verde, que é uma competição regional de times do Centro-Oeste e do Norte, perdeu pro Luverdense o primeiro jogo, em Cuiabá, vai ter que reverter em Belém. Então acho que o Paysandu não tem essa força para virar contra o Santos, não. Mesmo que o Santos não jogue bem, deve passar.
Copa América 2019, já quase assegurada a participação, com a inclusão de Portugal, Espanha, China, Japão, México do professor Osório e Estados Unidos. E tem gente na fila. Coreia do Sul e Austrália. Isso vai ser, vai ser negociado ou vai ser conversado, se vai dar para entrar ou não. Mas é muito provável que tenhamos a Copa América com os 10 participantes da Conmebol e mais esses convidados aí para 2019. O que vocês pensam?
É esquema, né?
Mas, claro que é esquema. Mas,
tem que mudar o nome. Copa América, já, né? você bota japonês, mas, chinês.
Você tem que mudar o nome já, né? Não é mais Copa América, né?
É Copa das Nações. É rolo. É esquema. É esquema, é rolo. Quer dizer, os caras não tomam vergonha na cara. Tem um monte deles presos lá, eles continuam fazendo esquema. Tá na cara que é esquema. Eu não sei se Portugal e Espanha viriam, não. Essa mulambada é ótimo. Os chineses vêm jogar aqui, é uma beleza, vai passear, não tem nem futebol. Agora, eu não sei se... Ou que Portugal e que Espanha. Você vai trazer o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai deixar de ter férias. Ele vai deixar de ter férias para jogar Copa América, que não tem nada a ver com eles. Já os caras já são cabreiros de ceder jogador para os compromissos oficiais da seleção deles. Imagine para um compromisso de esquema. E os caras, eu acho muito. Acho que o Real Madrid vai pular e não sei se os caras vão aguentar.
Duvido muito. Se for, por exemplo. Não,
se for esquema mesmo, os grandes jogadores virão.
Se for Portugal.
E obrigatoriamente virão.
Se for nessa linha. Se for
quase como fazer
Portugal sub-20, eu concordo com o Flávio que é uma bobagem. Agora. Não estamos falando hoje, a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, né? Qual é o investimento, se vai justificar para as seleções participarem de uma competição para ganhar dinheiro.
Porque
ninguém rasga dinheiro.
Não, só acrescentando para você, porque se Portugal e Espanha toparem a entrada na Copa América, também farão parte do esquema.
Não.
Ou você acha que.
O esquema, é o que eu tô falando.
O dirigente português é diferente do nosso.
E o Real Madrid.
O espanhol é diferente.
E o Real Madrid vai fazer esquema para ajudar a seleção. Para quê? Ainda, cara, vai pular fora, vai preservar o jogador dele.
O que tem o melhor da Espanha.
Batam na minha
inocência. É
tudo. Os caras não vêm. O clube vai fazer o clube ao clube.
Batam na minha inocência. Se por acaso Portugal e Espanha vierem com as suas seleções principais para participar desse evento, acho legal para valer.
Eu também acho.
Vanderlei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é de novo. Claro que seriam operações legais. Você vê o Cristiano Ronaldo jogar em São Paulo, são duas sedes em São Paulo, é ótimo.
É mesmo período da Eurocopa.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa. É um esquema. É uma safadeza, como fizeram roubalheira na Copa do Mundo. Foi legal, o evento foi legal. Foi um roubo. O evento da Olimpíada foi legal, mas foi um roubo. Não, mas eu estou dizendo que eles continuam roubando, continuam fazendo safadeza. Copa América não tem nada a ver com Portugal, com Espanha, com japonês, com chinês, com coreano. Isso é esquemão que eles estão fazendo. Isso é que eu quero dizer. E acho que os grandes times não vão querer que os seus jogadores se prestem a fazer esquema para os outros.
Vamos aguardar.
Acho que as feras não virão.
Não é oficial. Enquanto eu não tenho a carga suficiente de informação para esculhambar. Enquanto eu não tenho. Enquanto eu não tenho.
Não importa. O México viu um monte de vezes.
Não importa.
O México nunca trouxe.
Enquanto eu não tiver a informação mais profunda sobre se é ridículo que vem, o formato, essas coisas todas, eu prefiro dizer o seguinte: que uma Copa América com Portugal, Espanha, Japão, México e Estados Unidos, olha, se eu pudesse, trocaria algumas seleções sul-americanas aqui por elas. Só queria dizer
isso. Acho que eu vou querer o Peru, Bruno. Se vier, Peru ou a Holanda?
Se vier todo mundo, a Copa América ela teria, por exemplo, o trio MSN do Barça, Messi, Suárez e Neymar. Teria o Cristiano, teria o Iniesta. Seriam muitas atrações. Vamos ver. É uma mudança de calendário, né? Essa vai ser a última Copa América nesse período, 2019 Brasil. 2020 vai ter outra edição nos Estados Unidos e a partir de 2020 vai correr junto com a Eurocopa. Então seria uma vez só que esses europeus viriam em 2019. Em 2020 eles vão jogar junto com a Eurocopa.
O México?
Eu falei Peru.
E o México?
México tem o professor Osório.
É por isso que eu ia falar
Ia ser um traidor, hein? Inclusive, estou ansioso para que ele venha que possamos cenar.
Traduzir a missa para ele, padre.
Também. Vou ser na tradução. Palhaço. Pior é que é verdade. Você sabe o que eu fico bravo? Que eu fico cabreiro? É porque é verdade. Eu fico cabreiro porque é verdade. Ele chorou por causa do pai dele, eu fui lá consolar.
responsável por isso. Está terminando mais uma edição do nosso
Esporte. Mas ele tá velho, tá ficando xarope.
Foi ótimo ter você ao nosso lado. Hoje tem futebol, né, Zé Manuel? A partir das 21 horas.
Hoje tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A transmissão de Laú e... Que isso, Laú e Corinthians. Nilson César vai transmitir. Vamos acompanhar também Paysandu e Santos pela Copa do Brasil.
Também às 21.
A partir das 21.
A partir das 9 horas. A Denise Campos e Toledo já chegou. Hoje o perfume, acho que... Vou fazer. Não, o perfume é... Hoje o perfume é Curitiba Premium. Com a Denise e com todo o departamento de jornalismo. Você sabe, com imagem, hein? Com imagem, com áudio e imagem para você, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/ao vivo. jp.com.br/ao vivo. A nossa Carolina Ercolim está em Curitiba. Trará muitas informações. Vai ser muito legal. Informações o tempo todo para você. Eu já falei, viu, Denise? jp.com.br/esportejp. Já está preparadíssima a nossa Carolina Ercolim com a Denise Campos de Toledo e com todo o departamento de jornalismo. Um abração para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.